Parashat esta semana é Parashat Tzav. Parashat Tzav continua falando sobre o serviço no templo. Começa falando sobre alguns detalhes sobre o Mizbeach, o altar, que se fazia com as cinzas que estavam em cima. E depois entra nas regras do Korban, da oferenda de farinha que era trazida todos os dias pelo Kohen Gadol. Depois a Torá fala sobre o Korban Hashem, sobre o Korban Todah, o Korban de agradecimento. E no finalzinho da Parashá, a Torá começa a falar sobre a inauguração do tabernáculo do Mishkan, que começou 7 dias com Moshe fazendo o serviço e mostrando para o Aaron e para os seus filhos como devia ser o serviço. E assim termina a Parashá. A Parashá da semana que vem, Shemini, começa falando sobre o 8º dia, que é o dia que Aaron e seus filhos entraram para o serviço. Então, no finzinho da nossa Parashá, a Torá diz que Aaron e seus filhos fizeram tudo conforme Deus ordenou por intermédio de Moshe. E Urashi comenta e diz: Lehagid shivcha, shvachan shelohitu yamin usmol. Isto está falando o louvor deles, que eles não desviaram nem para a direita e nem para a esquerda daquilo que Deus ordenou a eles. Por que que nós pensaríamos que eles mudaram alguma coisa? Por que nós pensaríamos que eles modificaram alguma coisa dentre estas que Deus ordenou eles a fazerem no templo, no Mishkan, no tabernáculo? Likutei Anshei Shem diz que existem momentos que a pessoa precisa agir e utilizar a sua lógica. Por exemplo, uma mulher na cozinha, ou um cozinheiro, está fazendo uma receita, está fazendo um bolo. Com certeza, no meio do bolo, só pode utilizar de ingredientes que não constam na receita. Mas a pessoa tem um bom senso e pensa, sabe, se eu colocar isso daqui, com certeza vai dar um sabor melhor nessa receita. A pessoa não é obrigada a seguir à risca o que diz a receita. A pessoa vai acrescentar alguma coisa do seu coração. No entanto, uma pessoa que recebe uma receita médica para comprar um remédio, se ele agora for ouvir a opinião de outras pessoas, que não o médico, e vai querer dosar o remédio de forma diferente, ou tomar remédios diferentes do que o médico ordenou ele, aí ele já está brincando com fogo. Ele está se arriscando a, Deus nos livre, piorar a situação dele. Ou seja, que depende muito do que se trata para saber se a pessoa pode adoçar a gosto. Não é tudo que a pessoa pode mexer. Não é tudo que a pessoa pode usar da sua lógica. Vem aqui a Torá e enfatiza que Aaron e seus filhos seguiram à risca quando se trata das oferendas de Hashem para fazer exatamente aquilo que Hashem falou. Por quê? Porque as oferendas estão mexendo na realidade com mundos espirituais. Estão mexendo com vida e o contrário. A pessoa não pode aqui querer dar o seu palpite ou querer fazer segundo aquilo que a sua lógica indica. Ele precisa fazer a risca. Interessante que na Parashá da semana passada falava sobre a proibição de oferecer mel no templo. Nós lemos todas as manhãs nos korbanot, nas oferendas, antes do da tefilá, sobre o incenso. O incenso tinha vários produtos que se colocavam no incenso. E diz o Bar Kappara, a gente lê isso toda manhã, Bar Kappara diz que se colocasse no incenso, nessa mistura desses 11, dessas 11 especiarias, se colocasse mel, ninguém conseguiria aguentar ficar de pé com esse cheiro. Ou seja, que o incenso do Beit HaMikdash já tinha um cheiro fenomenal. Escrito no Talmud que as noivas, no Midrash, as noivas não precisavam nem se perfumar em Yerushalayim, porque esse cheiro se espalhava por Yerushalayim, é um cheiro delicioso. Então, o incenso já tinha um cheiro muito bom. Diz o Bar Kappara, se você colocar mel, se você misturar mel, fica um cheiro excepcional. Pergunta o Bar Kappara, Velamai Mearvin Bardevach. Então, por que nós não misturamos mel? Se vai dar um cheiro tão delicioso, por que nós não misturamos mel? Responde o Bar Kappara, Mipnei Shehatorah Amra, porque a Torá disse que é proibido misturar mel. Lotaktiro, que vocês não podem oferecer mel nas oferendas do Beit HaMikdash. O que Bar Kappara está querendo nos ensinar? Por que nós teríamos agora a ideia de colocar mel? O que ele quer dizer? Não é para pôr mel. Tá bom, a Torá fala que não pode pôr mel, então óbvio que não é para pôr mel. Bar Kappara está querendo ensinar que a pessoa pode pensar, eu não estou fazendo um pecado nesse caso. Se eu colocasse mel e estragasse, então eu entendo que é um pecado. Se eu colocar mel nas oferendas e não dá na mesma, eu entendo, é um pecado. A Torá falou que não pode. Mas, se eu estou colocando mel e está dando um cheiro tão bom assim, por que não pode fazer isso? A Torá não está falando nesse caso, a pessoa vai querer dizer. A Torá está falando que não pode misturar normalmente, mas se vai, vai melhorar tanto assim o incenso? Lógico que pode, afinal de contas nós temos uma mitzvah de embelezar as mitzvot de Hashem. Eu estou embelezando, estou colocando mel, está embelezando esse incenso. Vem o Bar Kappara e te ensina, não. Mesmo quando a sua intenção é das melhores, e mesmo quando isso vai beneficiar, e mesmo quando isso vai fazer ficar melhor ainda, embelezada a mitzvah, se a Torá proibiu, é proibido. O mesmo conceito aqui de Aharon. Aharon e os seus filhos, quando se tratava das oferendas, eles estavam fazendo as oferendas aqui à risca. E assim vale para toda a Torá. Na Torá, nós temos de fato a obrigação de embelezar as mitzvot. Mas tem regras como embelezar as mitzvot. Ou seja, você vai embelezar com tanto que esse embelezamento não está indo contra o que a Torá ordena. Como o exemplo do mel. Por mais que a intenção é muito boa, por mais que o resultado vai ser muito bom, se a Torá proibiu, é proibido. Isso vale para todas as outras mitzvot. Nós queremos embelezar uma mitzvah, nós temos que saber como embelezar a mitzvah. E para isso existem leis de como embelezar uma mitzvah. Não adianta a pessoa pensar, mas eu estou pensando que vai ser lindo se eu fizer essa mitzvah dessa forma. Precisa ver se é permitido segundo a lei. Se a Torá permite, muito bem, então você pode fazer, embelezar dessa forma. Mas se a Torá proíbe fazer isso, não faz diferença agora se isso embeleza, se isso não embeleza, se isso vai deixar melhor, vai ter um melhor resultado. A Torá disse que não pode? Não pode. Na nossa paraxá nós temos também a mitzvah do Korban Todá. Korban Todá, o Korban de agradecimento, que era trazido quando a pessoa passava por alguma situação difícil, e ele era salvo dessa situação, Deus salvou ele. Ele tem que agradecer a Deus por ser salvo. Entre esses estados de perigo, é uma viagem. Só viajava pelo deserto, viajava pelo mar. Só esteve em perigo, ele tem que agora agradecer a Deus com Korban Todá, oferenda de Todá. Hoje em dia, nós não temos Beit HaMikdash. A forma de se agradecer no lugar do Korban Todá, dessa oferenda de Todá, é a Brachá de Hagomel. que se costuma fazer perto do Sefer Torah, num dia que tem leitura da Torah, é uma forma de agradecer a Hashem no lugar desse Korban Todah. Mas é interessante que quando a Torah fala sobre o Korban Todah, o Korban Todah é muito semelhante ao Korban Shlamim, que é um outro tipo de oferenda quando a pessoa quer oferecer, quer dar um presente para Deus. Tem o Korban Shlamim. Qual a grande diferença entre Korban Todah e Shlamim? Primeira diferença é o prazo. Todas as oferendas têm um prazo para serem ingeridos. Korban Shlamim você tem 2 dias e uma noite no meio para comer o Korban. Korban Todah você tem que terminar no mesmo dia. Você tem até a metade da noite daquele dia para comer. Tem que terminar naquela noite. Outra diferença é que o Korban Todah vem acompanhado de 40 pães. 10 são hametz, 30 são matzot. São tipos de matzot. 40 pães. E aqui a pergunta é clássica. Se você está dando menos prazo e dando mais alimento, não tem lógica. Korban Shlamim não tem os pães acompanhando. E você tem mais tempo para comer do que o Korban Todah, que vem acompanhado de tantos pães. Como você vai conseguir acabar tudo isso até de noite? Para amanhecer, que às vezes tem até a noite só para comer. Como que você consegue fazer isso? Tem diversas respostas, nós já vimos em anos anteriores respostas sobre isso. O Mikdash HaLevi traz aqui um pensamento muito interessante. Nossos sábios aprendem de versículos da Torá. Mahu rahum afatar rahum. Assim como Deus é misericordioso, você deve ser misericordioso. Assim como Deus tem compaixão, você deve ter compaixão. Assim como Deus é bondoso, você deve ser bondoso. Tudo aquilo que Hashem faz, nós temos que também seguir e nos assemelhar. Assim, escrito no Talmud, famosa essa frase. Por isso nós temos algumas mitzvot, inclusive, estão ligadas com isso. Assim como Deus visitou doentes, Abraham e outros, nós também temos a obrigação de visitar doentes, assim por diante. Nós temos uma mitzvah de nos assemelhar a Deus. Diz o Mikdash HaLevi, Deus acabou de fazer para você um grande favor. Deus acabou de te fazer uma grande bondade. Então você tem que se assemelhar a Ele. Deus pede para você, assim que você vai agradecer a Hashem por essa bondade que Ele fez para você, já aplique e já seja também tão bondoso como Ele. Como que você vai ser bondoso como Ele? Você tem que comer agora esta oferenda de agradecimento num prazo mais curto e tem muito mais alimento. O que você vai fazer? Como você pode dar conta disso? Você vai ser obrigado a convidar pessoas a participar desta festa de agradecimento. Você vai convidar amigos, você vai convidar pobres, que seja. Só afinal de contas está em Yerushalayim. Pode ser que tenha conhecidos, pode ser que não tenha. Mas com certeza tem pessoas necessitadas que precisam comida. Você vai ter que convidar essas pessoas, porque senão você não dá conta de comer 40 pães e um animal inteiro até o amanhecer, você não vai conseguir dar conta. Então você agora vai poder compartilhar com outras pessoas necessitadas. E assim, nesse momento, você está aplicando, assim como Deus foi bondoso com você, você também está sendo bondoso com os outros. E interessante que isso tem tudo a ver com Purim. Mishloach Manot. Mishloach Manot também é o conceito de fazer bondade um com o outro, que também está ligado com isso. Assim como Deus fez milagre para nós, assim como Deus nos salvou, assim como Deus é bondoso conosco, nós também vamos ser bondosos com os outros. Nós vamos dar alimentos para os outros, vamos dar dinheiro para os pobres. Nós vamos ser bondosos e compartilhar sempre um com o outro daquilo que podemos compartilhar um com o outro. Só para finalizar com mais um conceito curto, está ligado? Nesta paraxá também aparece Vatikahel Haedá, que a congregação se ajuntou, se congregou, El Petach o El Moed, na frente da porta do Mishkan, do tabernáculo. E o Rashi diz, Ze echad min hamekomot sheichzik me'at et hamerubeh. Esse é um dos lugares que, um dos momentos, um dos lugares que um espaço pequeno conseguiu comportar muitos. Na frente da porta do Ohel Moed, a frente da porta não é um espaço tão grande, é só na frente da porta. Mas conseguiu congregar todo o povo lá. Como dizem, frase, que o buraco de uma agulha não é estreito para dois amigos, mas o mundo inteiro não é largo o suficiente para dois inimigos. Daqui então nós concluímos que havia nesse momento uma grande união no povo. Pelo fato de haver união, quando há união, o pouco espaço comporta muitos. Isso também está ligado com Purim. O que aconteceu em Purim? Haman falou para Hashverosh que existe um povo que está totalmente espalhado, Mefuzarum Foravenamim, totalmente espalhado entre os povos. O que o Haman quis dizer com isso? Haman quis dizer, Hashverosh, eu sei que você tem medo de se meter com esse povo. Nós temos que aniquilar eles. Eu sei que você tem medo. Por que você tem medo? Porque você sabe que Deus vai proteger eles. Porque eles estão unidos. E isso que você acha. E quando eles são unidos, Deus protege eles. E ninguém consegue ir contra eles. Então imagino que você está com medo disso. Diz o Haman para Hashverosh, Ishno Am Echad Mefuzar Uforad. Eles estão totalmente espalhados. Brigados. Cada um no seu canto. Ninguém está nem aí com o outro. E por conseguinte, esse é o momento para atacar eles. Esse é o momento. Eles não estão unidos. E se não estão unidos, nós podemos vencer. A Esther foi muito esperta. E a Esther percebeu que aqui mora o grande problema. E que todo o plano do Haman se baseia no fato dos seus irmãos estarem espalhados. E por isso ela fala para Mordecai, Lech kenoset kol ha-yehudim. Vai, ajunte todos os judeus. Vocês todos vão jejuar por mim. Para poder ter sucesso agora a entrar para falar com a Hashverosh. Esther percebeu que o que estava faltando aqui é união. E por isso ela pede para Mordecai unir o povo. E não é à toa que a Megilá chama o Haman de Tzorer Kol HaYehudim. Sorer significa aquele que faz sará, aquele que faz o outro sofrer, aquele que oprime, opressor de todos os judeus. Mas tsorer em hebraico também vem da palavra tsoror. Tsoror é, hoje em dia não é tanto usado, tsoror é aquele saco que antigamente se colocava dinheiro. É chamado tsuror. Mesmo hoje, se você for falar de notas de dinheiro que estão juntas, você vai falar que é um tsuror. Tsuror indica a união de moedas. A união de notas. Tsorer kol ha-yehudim significa que ele é aquele que une todo o povo judeu. Por conta desse decreto que ele fez sobre nós, ele causou com que nós todos nos uníssemos. E isso foi o que acabou trazendo a nossa salvação, a união do nosso povo. Então que nós possamos, de fato, tanto de Parashat Tzav, de Purim, levar para o nosso ano afora o agradecimento, o Mahurahum Afatarahum, assim como Deus é misericordioso, que nós também sejamos, que nós vamos nos assemelhar a Deus. E assim como Deus faz milagres para nós, E assim como Deus é bondoso conosco, nós vamos também ser bondosos uns com os outros. E vamos ser unidos. Infelizmente, esses momentos que sopra mais forte os ventos de antissemitismo, nosso povo acaba se unindo mais. Infelizmente, nós precisamos disso para nos unir. Não é legal. Nós temos que manter esta união. E esta união, Deus vai ver esta união e vai nos trazer a salvação e a proteção.